Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Eu sou Luciano Seixas e o Assunto Federal chega agora com muita informação e prestação de serviço para você. Aqui você vai ficar por dentro do estado de saúde do presidente da República, que está internado após uma cirurgia de última hora em São Paulo, e também sobre serviços importantes, como o início do calendário de pagamento do Bolsa Família de dezembro. O dinheiro já começou a cair na conta hoje, para quem tem NIS 1. Isso e muito mais a partir de agora. Lembrando que a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. É conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa o nosso Giro de Notícias atualizando para você o estado de saúde do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula está estável, conversando normalmente e se alimentando, e deve retomar atividades na próxima semana. Ele deve ficar em observação na UTI durante 48 horas. Foi o que disse o médico Roberto Calil Filho no fim da manhã desta terça-feira. Mas vamos ao início do caso, hein? Após sentir dores na cabeça na noite de ontem, Lula realizou exames na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês. Os resultados mostraram uma hemorragia intracraniana de cerca de 3 centímetros em decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano. A equipe médica optou por transferi-lo para o Sírio-Libanês de São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma. O procedimento, segundo a junta médica, durou cerca de 2 horas e ocorreu sem complicações. Ariane Póvoa tem mais detalhes.
Em entrevista à imprensa na manhã desta terça-feira, dia 10, a equipe médica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ele está bem, consciente e não terá sequelas após o procedimento ao qual foi submetido nesta madrugada. Os médicos disseram que, por protocolo, o presidente ficará em observação na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por pelo menos mais 48 horas. Segundo a equipe, as funções neurológicas dele estão preservadas. A expectativa é que Lula retorne a Brasília no início da próxima semana e que retome as atividades normalmente. Enquanto estiver internado, a ordem médica é que ele não receba visitas de trabalho. Após sentir dores na cabeça na noite dessa segunda-feira, dia 9, Lula realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília. Os resultados mostraram uma hemorragia intracraniana de cerca de 3 centímetros, possivelmente ainda por decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano. A equipe médica optou por transferi-lo para São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para a drenagem do hematoma. A cirurgia durou cerca de 2 horas e ocorreu sem complicações. Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja, e de outros membros da família. No dia 19 de outubro, o presidente sofreu um ferimento na cabeça e precisou levar pontos após um acidente na residência oficial da presidência. Na ocasião, os médicos orientaram Lula a evitar viagens de longa distância. Isso fez com que ele precisasse cancelar a participação presencial em compromissos internacionais. As agendas em Brasília foram mantidas. O presidente realizava exames periódicos para acompanhar a recuperação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E é sempre bom a gente ouvir do próprio médico a situação de um paciente, né? Então a gente separou aqui um trecho da entrevista do Dr. Roberto Calil Filho sobre a saúde do presidente Lula. Vamos ouvir.
O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando, e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então o risco de lesão é zero.
Risco de lesão cerebral zero, isso é o mais importante, né? A gente segue acompanhando de perto esse assunto e traz as novidades para você. E por causa da emergência médica, o presidente Lula precisou cancelar a participação em várias agendas nesta terça-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin representou o presidente na assinatura de atos com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Vamos saber o que esses acordos trazem para o Brasil.
Hoje, o Brasil e a Eslováquia ampliam sua parceria. Os acordos que assinamos trarão novas oportunidades em áreas como cooperação em defesa, segurança cibernética, no combate a ilícitos internacionais. O Brasil está pronto para contribuir para a modernização da Força Aérea Eslovaca por meio das aeronaves C-390 Millennium da Embraer. Também firmamos um protocolo para atualizar nosso acordo para evitar a bitributação.
Vamos lá, e hoje é o primeiro dia de reaplicação do Enem 2024. Estudantes que tiveram pedido autorizado pelo INEP fazem as questões de linguagens, códigos, ciências humanas e suas tecnologias, além da prova de redação. Amanhã, quarta-feira, é a vez das provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. As provas começaram hoje à 1h30 da tarde e o prazo termina às 19h. Já no segundo dia, o Enem também começa às 1h30, mas só vai até às 18h30, tudo pelo horário de Brasília. Entre as razões previstas no edital para reaplicação estão problemas logísticos e doenças infectocontagiosas nos dias das provas regulares do exame. Boa sorte aí aos participantes. A inflação de novembro ficou em 0,39%, resultado 0,17 ponto percentual menor em relação ao mês anterior. O índice de preços ao consumidor foi divulgado hoje pelo IBGE. Ladimir Filipim.
A inflação do país teve alta de 0,39% em novembro, caindo 0,17 ponto percentual em relação ao mês anterior. O resultado foi influenciado pelas altas no grupo Alimentação e Bebidas após aumento nos preços das carnes, no grupo Transportes, impulsionado pelo aumento da passagem aérea, e no grupo Despesas Pessoais, influenciado pelo aumento do cigarro. No ano, a inflação acumulada é de 4,29% e nos últimos 12 meses de 4,87%. Os dados são do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta terça-feira, dia 10, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por outro lado, a maior queda registrada em novembro veio de habitação, com taxa de menos 1,53%. O resultado foi impactado pelo subitem energia elétrica residencial, que caiu 6,27% em novembro, com a vigência da bandeira tarifária amarela a partir de 1º de novembro. Mais informações estão disponíveis em ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E a gente segue falando de economia. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, falou agora há pouco sobre a expectativa de votação do pacote de corte de gastos anunciado no fim de novembro pelo ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir.
Ninguém disse que era fácil, a gente está avançando de maneira vencendo vários obstáculos, e para o ano que vem a mesma coisa. Aprovando esse ano essas medidas de gasto, para o ano que vem a gente espera colher esses resultados, como a gente colheu em 24 em relação a 23. Aprovamos uma série de medidas, o resultado da receita veio agora em 24. É preciso aprovar essas medidas de despesa para que o resultado da despesa já apareça em 25, com menos pressão nos discricionários, com menos dúvida do mercado e de outros atores, do próprio governo, com relação ao cumprimento do arcabouço fiscal. E é esse o nosso objetivo.
Vamos lá, o Ministério das Cidades autorizou a contratação de mais 1.201 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Entidades. Cerca de 4.800 pessoas devem ser beneficiadas em 16 municípios de 8 estados. No Centro-Oeste, Paranaíba, Jaguari e Terenos, em Mato Grosso do Sul, receberão ao todo 160 moradias. No Nordeste, as novas unidades vão ser destinadas às cidades da Bahia, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba e Pernambuco. Para São Paulo, no Sudeste, serão destinadas 80 residências. No Sul, famílias do município de Ponta Grossa, no Paraná, serão contempladas com 50 lares. Fique ligado que o Assunto Federal sempre atualiza aqui essas novas liberações de construção do Minha Casa Minha Vida. E começou hoje o cronograma de pagamentos de dezembro do Bolsa Família. Nesse mês, mais de 20 milhões de famílias vão ser contempladas. As informações com Caroline Blaut.
O Bolsa Família alcança um marco importante nesse mês de dezembro. Mais de 20 milhões de lares brasileiros beneficiados. O programa de transferência de renda incluiu 200 mil novas famílias neste mês. Os pagamentos começaram a ser feitos nesta terça-feira e vão até o próximo dia 23. O valor médio é de R$ 678 por família. O programa garante proteção a mais de 54 milhões de brasileiros. Entre eles, quase 17 milhões são crianças de até 11 anos e 7 milhões são adolescentes de 12 a 17 anos. Mais de 9 milhões de lares recebem o benefício Primeira Infância, de R$ 150 para crianças até 7 anos. As mulheres são o principal pilar do programa, representam 83% dos responsáveis familiares. O Bolsa Família também prioriza famílias em situação de rua, indígenas e quilombolas. Em dezembro, o investimento total do governo federal é de R$ 14 bilhões, promovendo inclusão e dignidade em todos os cantos do país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Caroline Blaut.
E os tigrinhos, hein? Os tigrinhos estão soltos ainda? Não, não é por muito tempo, não. Fazenda e Anatel fecharam acordo de cooperação para agilizar bloqueio de sites de apostas ilegais. Estefânia Lima conta pra gente. Daqui a pouquinho ela vai contar, ela foi buscar lá a informação precisa para você. Bom, vamos lá. Quantas vezes a espera por uma consulta ou exame na rede pública acaba demorando mais do que o ideal? Isso a gente vai falar já já sobre um programa que tem aqui do governo federal, o programa Mais Acesso a Especialistas, que vai agilizar e permite que o cidadão não fique na fila por mais de 60 dias. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Agora uma novidade para os agricultores familiares. O governo federal assinou os primeiros contratos de uma nova linha de microcrédito para a agricultura familiar. Lademir Filipim tem os detalhes.
Um momento simbólico para o avanço da inclusão financeira no Brasil foi celebrado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional nesta segunda-feira, dia 9, no Quilombo Mel da Pedreira, no Amapá. Na presença de 39 famílias de comunidades agrícolas tradicionais, o ministro Valdez Góes realizou a assinatura dos primeiros contratos da nova linha do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, PNMPO, para a agricultura familiar. A previsão é que o programa beneficie mais de 30 mil pessoas em comunidades rurais tradicionais com condições especiais de acesso ao crédito como bônus de adimplência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Muito bem. Normalmente, né, o agricultor familiar é beneficiado pelo PRONAF. É um programa onde dá para pegar dinheiro emprestado nos bancos oficiais com condições bem facilitadas para aquisição de insumos, sementes, custeio das atividades, como cultivo da roça, sistemas orgânicos, bovinocultura de leite, avicultura de postura, aquicultura e pesca, extrativismo ecologicamente sustentável, investimento em moradias rurais, viveiro de mudas e até turismo rural, tudo isso é atendido pelo Pronaf. Mas ó, tem que ter a declaração de aptidão ao Pronaf ativa, né? Ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o chamado CAF do Pronaf. 4:15. Agora sim, Stefânia Lima vai contar pra gente aí o acordo entre a Fazenda e a Anatel para agilizar o bloqueio de sites de apostas ilegais.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, formalizaram um acordo de cooperação técnica para agilizar o bloqueio de sites de apostas ilegais. Desde outubro, mais de 5.200 sites irregulares já foram retirados do ar. A parceria, segundo o governo, cria um fluxo rápido de informações entre os órgãos e oferece a fiscalização do setor. Uma das primeiras tarefas previstas no acordo é a elaboração de um plano de trabalho minucioso, que vai trazer detalhes dos procedimentos operacionais e definir os fluxos de comunicação que serão adotados. O processo de regulamentação das plataformas de cota fixa foi consolidado este ano. Várias normas foram publicadas para proteger consumidores e combater plataformas clandestinas, garantindo mais segurança e transparência a esse mercado. Uma das medidas anunciadas é que, a partir de 1º de janeiro de 2025, todas as casas de apostas autorizadas devem usar o domínio .bet.br para facilitar a identificação pelos usuários e reforçar a credibilidade das plataformas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Muito bem, a gente prometeu que ia falar, então vamos lá. Quantas vezes a gente espera por uma consulta, um exame na rede pública e isso acaba demorando muito, né? Para agilizar essas marcações e assim melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, o Ministério da Saúde criou o programa Mais Acesso a Especialistas. Hoje o Ministério divulgou o resultado da primeira etapa do programa. Stefânia Lima volta com essas informações.
O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira os resultados da primeira etapa do programa Mais Acesso a Especialistas, criado para reduzir o tempo de espera para consultas e exames. Todos os 26 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa, além de 5.400 municípios, o que representa um total de 409 regiões de saúde, segundo o Ministério. Serão investidos R$ 557.800.000 para implementar núcleos de gestão e telesaúde. As medidas devem garantir o atendimento mais eficiente, integrado e digital. Neste primeiro momento, cerca de 8.800.000 pessoas devem ser beneficiadas, com consultas e exames realizados em até 60 dias. A princípio, 5 especialidades são contempladas: cardiologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e otorrinolaringologia. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E nenhum assunto fica de fora do nosso giro de notícias. Agora o esporte. Vão ser investidos R$ 1.200.000 em núcleos de alto rendimento em Minas Gerais e Roraima para formar atletas de até 21 anos em modalidades olímpicas. Quem estreia aqui no Assunto Federal com essa informação é Diego Freitas.
O Ministério do Esporte anunciou um investimento de R$ 1.200.000 para implantar núcleos de alto rendimento em Belo Horizonte e Boa Vista, o primeiro da região norte do país. Cada núcleo vai receber R$ 600.000 para fortalecer o esporte de base e aprimorar a formação de jovens atletas. Iniciativa faz parte do programa Revelar Talentos, que busca identificar e capacitar jovens de até 21 anos, promovendo oportunidades esportivas descentralizadas e modernas. Segundo a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques, o programa representa um passo transformador para democratizar o esporte de excelência no país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, terça-feira com muitas nuvens pela manhã e céu encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 33 graus. A umidade do ar fica entre 40% e 95%. Itaporã, em Mato Grosso do Sul, celebra aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tempo encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia de 23 a 29 graus. A umidade do ar registra de 70 a 100%. Região Nordeste. Em Natal, no Rio Grande do Norte, céu com poucas nuvens pela manhã, passando a muitas nuvens no restante do dia. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 60 a 80%. Itagi, na Bahia, comemora aniversário com poucas nuvens nesta terça-feira. A temperatura oscila de 18 a 31 graus e a umidade do ar marca de 40 a 100%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 65 a 96%. Alvarães, no Amazonas, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura oscila de 25 a 31 graus e a umidade do ar fica entre 70 e 100%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, céu com muitas nuvens pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar vai de 40 a 90%. Na cidade de São Paulo, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 19 e 25 graus e a umidade relativa do ar vai de 70 a 95%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, terça-feira de tempo nublado com chuva isolada e trovoadas. A temperatura mínima, 19, máxima 23 graus. A umidade relativa do ar vai de 70% a 90%. Colorado, no Paraná, celebra aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 70% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de dezembro. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Itaporã, em Mato Grosso do Sul, Itagi, na Bahia, Alvarães, no Amazonas e Colorado, no Paraná, que completam mais um ano hoje. E aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Itaporã, conhecida como a Cidade do Peixe, lá de Mato Grosso do Sul, teve 56.300.000 reais contratados em operações de crédito produtivo para empreendedores e empresas no município. É muita gente aí do peixe contando com esse dinheiro também, né? Itagi, na Bahia, olha, tem o IDH 0543. É um IDH baixo, pouco mais de 13 mil habitantes e 3.500 famílias recebem o Bolsa Família com um benefício médio de R$ 666 por mês para ajudar a turma lá de Itagi. Alvarães, no Amazonas, é boa na produção de mandioca, limão e até abacate. Olha só, a gente nem associa abacate à região amazônica, né? Mas lá, ó, tem CEMADEM. O que é o CEMADEM? É o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Uma instituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que tem como objetivo prevenir e gerenciar a atuação do governo em casos de desastres naturais e também monitorar monitorar e emitir alertas de desastres naturais e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente deste tipo de desastre. O CEMADEM monitora 24 horas por dia as áreas de risco aí nos municípios vulneráveis a desastres naturais. Alvarães, então, tem CEMADEM. Olha, mas eu estou vendo aqui também que, infelizmente, o município teve 6 ações fiscalizatórias realizadas pelo IBAMA. E aí foram registradas 6 infrações ambientais. Toda a fiscalização acabou, então, constatando uma infração ambiental. Pessoal, tem que ficar atento isso aí em Alvarães, tá legal? Colorado, no Paraná, terra da cana-de-açúcar, leite e bovinos. Este ano já foram concedidos 15 milhões de reais pelo governo federal em financiamento para os produtores agropecuários de Colorado e 3 milhões e 800 mil reais para os pequenos agricultores familiares. Esses aí via Pronaf, que a gente falou agora há pouco aqui no programa. Vamos lá, agora 4h25, você ainda vai ouvir hoje no Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil e muito mais.
Assunto Federal.
E o governo federal liberou 300 milhões de reais para centros avançados de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Esse é o assunto do Minuto Ciência de hoje.
Minuto Ciência.
Com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a chamada pública Pró-Amazônia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico investirá 300 milhões de reais no estabelecimento de centros avançados em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O resultado final foi divulgado nesta terça-feira e todos os estados da região foram contemplados com ao menos uma proposta aprovada. O valor é o dobro do inicialmente previsto para a iniciativa. A suplementação parte de um investimento adicional de mais de 2 bilhões de reais definidos pelo Conselho Diretor do FNDCT, permitiu ao CNPq, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, selecionar 30 propostas a mais, saltando das 18 inicialmente previstas para um total de 48, como detalhou a subsecretária de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do MCTI, Tanara Lauschner.
Nós tivemos um grande número de submissões e com esse valor que o FNDCT aprovou, nós poderemos atender um número bem maior de projetos e poderemos também ter a cobertura dos estados da Amazônia Legal. Esta é mais uma ação do MCTI para que a gente consiga diminuir as assimetrias em ciência e tecnologia no país, dando uma atenção especial para a região amazônica.
O Pró-Amazônia estabelece que a coordenação da rede deverá ser realizada por uma instituição que esteja sediada na região da Amazônia Legal e que, preferencialmente, pelo menos, mais 3 instituições da localidade colaborem com cada projeto. A iniciativa também espera fomentar a colaboração entre instituições e pesquisadores na Amazônia Legal em torno de um tema comum de pesquisa e potencializar o conhecimento existente e promover soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da região. Os centros avançados em rede de colaboração deverão realizar pesquisas interdisciplinares, com estreita relação com programas de pós-graduação, empresas e a sociedade civil. Para conferir o resultado final, acesse o www.gov.br/MCTI. www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
4h28 em Brasília. Olha, quase 90% das redes públicas de ensino pactuaram com o segundo ciclo do programa Escola em Tempo Integral. Vamos agora com o Boletim MEC.
Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. Quase 88% das redes de educação estaduais, distrital e municipais já pactuaram matrículas de tempo integral no segundo ciclo do programa Escola em Tempo Integral. Para a edição 2024-2025, foram fomentadas mais 1 milhão de matrículas em todo o Brasil, desde a creche até o ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que esse modelo de escola pode mudar a educação e a sociedade brasileira.
Da importância que significa uma criança principalmente um jovem, adolescente, permanecer na escola o dia inteiro. Para mim é uma das maiores políticas de prevenção que a gente pode fazer em frente às questões da violência e da segurança pública nesse país. A questão também da redução da evasão, todos os indicadores mostram que quando a criança permanece numa escola criativa, acolhedora, que muitas vezes dá oportunidade, esperança, né, na qualidade da formação desse jovem ou dessa criança, diminui a evasão.
O número de matrículas pactuadas neste segundo ciclo já é maior que no primeiro ano de programa, isso em diversas etapas de ensino. No ensino médio técnico e profissionalizante, por exemplo, as matrículas saíram de quase 48 mil para mais de 117 mil. Até 2026, o governo federal apoiará a criação de 3 milhões e 200 mil novas matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades. Saiba mais detalhes em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal, estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipinho. Vamos seguindo aqui com o Assunto Federal em Brasília, 4h32. Amanhã, Momento Serviço. Amanhã, dia 11, continuam os pagamentos do Bolsa Família de dezembro. Roda o Caixa Notícias aí, Zé Alves.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 11, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de dezembro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 2. Os pagamentos são realizados na conta Caixa Tem ou na poupança da Caixa. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
Vamos lá, e por falar em Bolsa Família, você sabia que o programa protege quem assina carteira de trabalho ou tem aumento de renda? Vamos saber mais no Fala MDS.
Fala MDS!
Muito bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Neste MesaCast, você conhece as ações e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. O programa Bolsa Família, referência mundial em política social, foi retomado pela atual gestão do governo federal em 2023. E com a retomada, algumas novidades, como a regra de proteção. um mecanismo que garante o pagamento do Bolsa Família mesmo quando há aumento de renda per capita na família. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, bem-vinda. Na sua primeira participação aqui, a senhora disse que voltaria para falar sobre esse tema, está cumprindo a promessa, então. Muito obrigada.
Exatamente. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, levando a informação para todo o nosso país e principalmente de um tema que as pessoas têm muito interesse, que é o programa Bolsa Família.
Isso mesmo. Antes da gente começar a conversa, eu quero convidar vocês a conhecerem as redes sociais do Ministério. No WhatsApp, nós temos um canal oficial, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba mdsgov.br. No YouTube, no arroba mindesenvolvimento. E tem também o Disque Social, que é o número 121. Secretária, a primeira pergunta é bem simples e direta. O que é a regra de proteção?
Em primeiro lugar, a gente falar do programa Bolsa Família, que é um dos programas mais importantes do governo brasileiro. Hoje, nós temos 20,8 milhões de famílias que estão dentro do programa Bolsa Família. E a regra de proteção, ela é simplesmente uma regra que foi estipulada, uma para que as pessoas não tenham medo de entrar no mercado formal de trabalho, de buscarem elevar suas rendas. Porque o programa Bolsa Família, ele tem duas vertentes muito fortes. O acompanhamento das nossas crianças, adolescentes, gestantes na saúde, do acompanhamento também das nossas crianças, adolescentes e jovens na educação e para as pessoas mais que são os responsáveis familiares, os mais que estão em idade de trabalho nas residências, a gente tem a regra de proteção, que é o quê? Existe uma fake news, uma má informação que circula no país, que se as pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família, se elas aumentarem suas rendas, se elas entrarem no mercado de trabalho, elas perdem o Bolsa Família. E isso é uma grande mentira, né? Uma grande fake news. E a regra de proteção é exatamente para assegurar que essa família, elas podem aumentar a sua renda formal, sabe, mensal, sua renda per capita familiar, podem entrar no mercado de trabalho e não perderem o benefício do programa Bolsa Família. Regra de proteção significa que se a pessoa elevar sua renda através do mercado formal de trabalho, depois que dividir toda a renda por todas as pessoas que moram naquela residência, se aquela renda por pessoa da família ficar entre R$ 218 e R$ 706, que é meio salário mínimo, essas pessoas passam para a regra de proteção. Lembrando que antigamente essas famílias saíam do programa Bolsa Família e hoje, na hora quando a renda per capita por pessoa da família fica entre R$ 218 e R$ 706, reais, continua no programa Bolsa Família, passa a receber 50% do benefício por dois anos. Isso é um mecanismo que a gente tem de falar assim, olha, o governo federal tem uma proteção social que está fazendo por você. Então, não tenham medo, sabe, de entrarem para o mercado de trabalho, de investirem nos sonhos, de aumentarem suas rendas. E se por um acaso, em algum momento, sabe, desses dois anos pela frente, a renda dessa família diminuiu, volta lá no CRAS, atualiza o cadastro e volta a receber 100% do benefício.
O nome é claro, né? Proteção.
É regra de proteção, exatamente. É o governo federal protegendo essas pessoas e falando o seguinte assim, não aceitem essa informação de que o beneficiário do Bolsa Família não trabalha. Muito pelo contrário, quando a gente olha que nós estamos no ano de 2024, o mercado de empregabilidade no nosso país tem crescido exatamente pelo aquecimento da economia. E quando a gente olha todos os empregos formais agora do mês de setembro, que foi o maior aumento, foi o maior número de empregos no nosso país, 55% são de pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Ou seja, um pouquinho a mais do que metade de todos os empregos formais que foram gerados no Brasil foram para o público Bolsa Família. Então, isso nos mostra o quanto que essa população que realmente busca melhorar de vida, que busca empregabilidade, sabe? E que as gestões municipais e estaduais precisam muito olhar para essa população que está dentro do programa Bolsa Família, fazendo elevação de escolaridade, fazendo qualificação para o mercado de trabalho, qualificação profissional, para que essas pessoas realmente tenham oportunidades de acessarem o mercado de trabalho.
Secretária, por que o governo federal sentiu essa necessidade lá na retomada do Bolsa Família de pagar ao menos 50% da bolsa para quem eleva a renda?
É exatamente porque a gente sabe que a população do programa Bolsa Família, elas são mais vulneráveis, né? Elas têm uma maior baixa escolaridade e o que a gente quer é exatamente que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. E a gente quer que elas melhorem cada vez mais, sabe? Principalmente, como eu falei aqui, dos estados e municípios olharem para essa população, para olhar a escolaridade, ajudar essas pessoas na qualificação profissional. E o programa, quando entra com uma regra de proteção dessa, é exatamente para falar o seguinte: olha, não tenha medo, porque você pode entrar no mercado de trabalho e, se sua renda diminuir, você volta para o programa. Você está numa regra de proteção que você pode ter 50% do benefício do programa Bolsa Família e mais a sua renda de trabalho familiar. Se a renda familiar dessa família passar por de meio salário mínimo por pessoa da família, aí realmente cancela o programa Bolsa Família. Se não, essa família pode ficar 2 anos ainda na regra de proteção.
Recebendo
50% do benefício do Bolsa Família.
Secretária, o governo federal consegue saber automaticamente e imediatamente, né, se a renda da família beneficiada foi elevada?
Então, na realidade, é uma informação que é do Cadastro Único, que chega no Cadastro Único e que, de tempos em tempos, normalmente de 3 em 3 meses, para fazer esse cruzamento dessas informações. Então, essas informações, elas são retiradas do Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. Na hora que faz o cruzamento de dados, essas famílias que tiveram suas rendas elevadas já aparece para a gente. Então, a partir daí, a gente chama essas famílias atualizam o seu cadastro e aí elas passam para a regra de proteção sem perder o benefício. A partir daí ela pode ficar 2 anos recebendo o programa Bolsa Família e só depois de 2 anos, sabe, que ela pode ser desligada. Mas em qualquer momento, se a renda dessa família baixar, ela volta lá no CRAS, atualiza o cadastro e volta a receber os 100% do que ela recebia antes de ter a carteira dela assinada. Mas o que nós queremos é que essas pessoas saibam que não vão perder o benefício do Bolsa Família. Principalmente, um recado que eu quero passar muito são para as trabalhadoras domésticas, sabe, que muitas vezes elas escutam que, se elas tiverem a carteira assinada, elas vão perder o benefício. E a gente precisa levar essa informação para que essas mulheres que trabalham em todo o Brasil como trabalhadoras domésticas, que elas tenham essa real informação de que elas podem ter a sua carteira assinada, estar na regra de proteção e não perder o Bolsa Família. E é muito importante que elas tenham a informação correta e não deixe ninguém levar nenhuma fake news para elas.
É o Bolsa Família que é o tema campeão de fake news no Brasil, infelizmente, né?
Infelizmente.
Estamos aqui hoje trabalhando para evitar um pouquinho disso. E eu quero confirmar com a senhora, a gente está falando no valor de 218, mas é o valor comparado ao salário mínimo atual, né? No ano que vem, esse 218 vai mudar, mas a regra é sempre meio salário mínimo.
R$ 218 é a entrada do programa Bolsa Família. Meio salário mínimo hoje equivale a R$ 706, que é a saída. Então, assim, para entrar no Bolsa Família, precisa ter renda por pessoa da família até R$ 218. Para sair do programa Bolsa Família, é regra por pessoa, uma renda por pessoa a partir de R$ 706. É meio salário mínimo. Se o salário mínimo aumentar, a metade aumenta também.
Secretária, vamos imaginar aqui uma família que está na regra de proteção, né? Recebendo 50% do benefício. E alguém dessa família acaba perdendo o emprego. Ou, para dar outro exemplo, nasce um bebê, ou seja, aumenta o número do integrante nessa família, né? A renda dessa família volta a se modificar. O que acontece com essa família que está na regra de proteção?
Em primeiro lugar, é extremamente importante todos os dados dessa família estarem atualizados e com as informações corretas para o Cadastro Único. O Cadastro Único é o maior banco de dados, mas se chega uma informação no Cadastro Único que não seja a informação correta dessa família, também para a gente vai chegar incorretamente. E aí, o que eu digo? Que na hora que nasce um bebê nessa família, tem que ir lá no CRAS atualizar, sabe, a informação de que chegou um novo membro nessa família. E toda essa análise é feita pelo próprio sistema. A informação estando correta no Cadastro Único, o próprio sistema faz essa análise, sabe? Então, vai verificar se ela vai estar na regra de proteção, se ela não vai estar na regra de proteção, se ela pode, dependendo do número de pessoas dessa família, se na hora que faz a divisão per capita, a divisão por pessoa, essa família está abaixo dos R$ 218 por pessoa, elas podem ter a carteira assinada e o benefício 100% do programa Bolsa Família. Se a renda per capita, incluindo o novo integrante, que é o bebezinho, se incluir o bebezinho e mesmo assim ficar entre R$ 218 e R$ 706, vem para a regra de proteção e ela permanece seguindo a vida. Fica na regra de proteção por 2 anos.
O recado, então, é que apesar do sistema funcionar bem automático e tudo com cruzamento de dados, é importante que as famílias procurem a atualização do cadastro, é isso?
Sem sombra de dúvidas. qualquer modificação, modificação de endereço, novo membro na família ou algum ente da sua família que tenha partido, é importante ir lá no CRAS e atualizar as informações.
Agora, secretária, como os estados e os municípios, né, os governos locais, eles podem colaborar nesse processo de geração de emprego, de geração de renda para essas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família?
Todos os estados, eles têm essa preocupação na geração de empregos, na criação de isenção para trazer empresas, indústrias para dentro dos seus estados. E quando a gente fala do público Bolsa Família, a gente não está falando simplesmente só porque é um programa do governo federal, mas porque essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis de dentro daquelas localidades. Então, o que a gente tem pedido muito para que todos os estados e todos os municípios, prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, tenham um foco muito forte nessa população que é mais vulnerável? O governo federal está fazendo a sua parte. O governo federal está fazendo com que o recurso do Bolsa Família chegue em cada município brasileiro. E isso a gente sabe que, além de diminuir a insegurança alimentar, diminuir a fome dessas famílias, a gente ainda faz também com que o recurso do Bolsa Família circule fortemente naquela localidade. Isso aquecendo a economia, gerando novos empregos para não beneficiários do Bolsa Família. E o que nós queremos é exatamente que essa parceria com os estados e municípios, para que eles cada vez mais olhem para essas famílias que mais precisam. Quando a gente diz que são pessoas que normalmente que vivem nas periferias, são normalmente, uma grande parte dos beneficiários do Bolsa Família são de mulheres, sabe? São mães solo, são mulheres negras e pardas, e precisa muito que o poder público chegue até elas, né? Quando a gente fala em geração de emprego, eu preciso também olhar para essas pessoas. E é isso que nós queremos, que o governo federal, que tanto o presidente Lula tem isso muito forte, dessa parceria entre governo federal, estados e municípios, para que a gente, cada vez mais, a gente tire essas famílias das condições de fome no nosso país, né? E o Bolsa Família sozinho, ele não consegue. Ele é fundamental, sabe, para todas essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Mas outras políticas precisam chegar na vida dessas famílias. E os estados e municípios têm suas políticas locais, né? Têm as suas outras secretarias também que atuam. E o que a gente quer é que olhem para esse público do Bolsa Família, que olhem para esse público do Cadastro Único, para que o nosso orgulho não é cada vez mais famílias dentro do programa Bolsa Família. Nós queremos que cada vez mais tenhamos menos famílias, mas que a gente consiga dar escolaridade, gerar oportunidade, fazer com que essas pessoas realmente consigam ter asas, ter sonhos e voarem nas suas vidas. Mas para isso, a gente precisa muito do apoio dos estados e dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas, dos governadores e governadoras.
Que saiam do programa com outra vida, né?
Uma que saiam para melhor. Né? É. Que saiam para melhor, que
na
saiam...
segurança de que tem o que comer.
Exatamente. Onde morar. Que a fome realmente seja erradicada do nosso país. Né? Enquanto a gente tiver um país onde tem qualquer família, qualquer criança passando fome, que todos nós sintamos vergonha, né? Porque é isso que nós precisamos lutar. E não é uma luta só do governo federal, não é uma luta só do presidente Lula, que tem isso como uma marca tão forte, não deixar que nenhuma família brasileira passe fome. Essa tem que ser uma responsabilidade de todos nós do nosso país, não deixar que nenhuma família passe fome nas nossas localidades. E que tenha oportunidade de estudo, de escola, de geração de empregabilidade, de qualificação profissional, sabe, que a cultura chegue perto dessas famílias. O que a gente quer para as famílias do Bolsa Família é o que todo mundo tem direito, mas isso é uma luta de todos nós.
Certo. Secretária, eu preciso dar um serviço aos beneficiários, vou pedir a sua ajuda. É para a senhora explicar, porventura, tenham dúvidas sobre a regra de proteção, onde na cidade deles eles podem procurar, quem eles podem procurar e se, além de procurar lá localmente, existe um ambiente virtual também para que eles possam esclarecer dúvidas, atualizar, cadastro que a senhora trouxe aqui?
Então, em primeiro lugar, todo CRAS tem uma equipe do Cadastro Único e Bolsa Família. Então, a gente dialoga muito fortemente com essas equipes. Essas equipes, em cada localidade, elas têm as informações que podem ajudar, sabe, esse beneficiário que está em dúvida. E no nosso governo federal, além do nosso site, do MDS, no site que tem o Bolsa Família em seu município. E a gente tem, além disso, a gente tem o nosso número 121, sabe? Que é um número que você liga, é gratuito, você pode ligar de qualquer telefone. E que aqui também a gente tira as dúvidas das pessoas. O que nós queremos é, não fiquem com dúvidas, sabe? Tem dúvidas, ligue pra gente, procure as informações corretas, porque só com as informações corretas é que vocês vão ter realmente uma melhor qualidade de vida e não vão deixar ninguém chegar com fake news nem com mentira, porque não é isso que a gente quer. A gente quer a informação correta chegando para esses beneficiários, para que eles melhorem suas vidas.
Perfeito. Agora um recado final para os beneficiários. Eu vou aqui me colocar como sendo uma beneficiária e vou fazer a pergunta. Posso assinar a carteira de trabalho? Vai que em janeiro, aí começando o ano de 2025, pinte um emprego formal. Ou, às vezes, quero empreender, né? Posso fazer isso sem perder meu benefício do Bolsa Família?
Sim, sem sombra de dúvidas. Pode fazer, sim. Porque nós estamos com o nosso Brasil voltando de novo para os trilhos certos da história. Né? Nós estamos, como eu falei aqui no início, nós estamos com aumento de empregabilidade no nosso país. E os beneficiários do Bolsa Família também têm esse direito. Têm o direito de tentar ser um empreendedor. Nós temos tanta gente que faz tantas coisas bacanas. Quando você vê, eu não estou falando só de entrar num emprego formal para trabalhar na área de limpeza, não. Eu estou falando, assim, de gente que está terminando o ensino médio, que estão entrando nas universidades, sabe? Os nossos programas federais para os nossos jovens, Pé de Meia, o Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, todos os programas do governo federal que estão dando mais acessos e oportunidades para esse público do Bolsa Família. E o emprego é um deles. É uma das oportunidades que também o governo federal tem se preocupado muito nesse crescimento do nosso país. E esse público do programa Bolsa Família tem todo o direito. Sabe, o que a gente quer é realmente trabalhar e incentivar muito para que eles possam ter a oportunidade, sabe, de decidirem se vão entrarem no mercado de trabalho, se querem empreender no que eles já fazem. Nós temos agora o programa Acredita também, que é um microcrédito para o público de pessoas que sejam do Cadastro Único ou do Bolsa Família, que é um empréstimo que essas pessoas podem pegar, principalmente no Banco do Nordeste, no Banco do Estado do Amazonas, Banco do Brasil e Caixa Econômica vão entrar também. E o que nós queremos é dar oportunidade para essas pessoas, para que elas possam decidir, sabe? Aquele artesão que faz trabalhos maravilhosos, aquela costureira, aquela boleira, aquela doceira, sabe? Que elas possam ter uma oportunidade de chegar num banco desses e entrar de cabeça erguida, e entrar pela porta da frente. Não é mais como era antigamente, né? Que as pessoas de baixa renda tinham até medo de entrar numa agência bancária. Hoje não. Hoje nós temos programas e políticas diretamente para esse público do Cadastro Único e do Bolsa Família. E o Acredita é um deles. Então pesquisem aí na internet o que é o Acredita, o programa que está fazendo uma linha de crédito com juros muito baixo para a população do Cadastro Único e do Bolsa Família. E aí, essas pessoas podem decidir o que é melhor para a vida delas. O que a gente precisa realmente é fazer com que ela tenha uma proteção social, e isso tem através da nossa área do Ministério do Desenvolvimento Social, fazer com que essas pessoas tenham realmente uma segurança e uma proteção social que o programa Bolsa Família está dando para elas. Mas a gente quer muito mais para a vida delas. E o programa Bolsa Família está em todos os municípios brasileiros. Nós estamos falando hoje de 20,7 milhões de famílias. Nós estamos falando de 54 milhões de pessoas. E um recurso que circula no nosso país, uma ordem de 14 bilhões por mês. Então é um programa realmente que dá o início dessa proteção social. E eu digo muito assim, quando as pessoas me perguntam muito qual é a porta de saída do programa Bolsa Família, sabe? E eu costumo dizer, a porta de saída não é o Bolsa Família, o Bolsa Família é a porta de entrada. A porta de saída são as outras políticas chegando na vida dessas famílias. Então é extremamente importante que estados e municípios olhem realmente para essas famílias, que elas estão dentro dessas localidades, né? E que cada vez mais as gestões municipais e estaduais se preocupem na qualificação, na escolaridade, em escolas de qualidade para essas crianças, para esses jovens, que nossas crianças do programa Bolsa Família, elas tenham a oportunidade de estarem numa creche forte para que as mães possam trabalhar, possam entrar no mercado de trabalho, porque nenhuma mãe, nenhuma mulher consegue estar no mercado de trabalho sabendo que seus filhos não estão sendo cuidados, não estão num ambiente seguro. E dentro do Bolsa Família, nós estamos falando da grande maioria dos beneficiários que são de mulheres, que são de mães solos, e que elas precisam dessa rede de apoio que precisa ser gerada pelos estados e pelos municípios para que ela possa ter segurança de sair para trabalhar e deixar seus filhos bem cuidados.
Secretária, que bom tê-la aqui no Fala MDS mais uma vez. E como a senhora falou sobre um programa que é muito importante, que trabalha pela inclusão das pessoas no programa, né, e para que elas tenham uma condição de vida melhorada. Muito obrigada. O Fala MDS fica por aqui, mas eu quero convidá-los mais uma vez para conferir nossas redes sociais. No WhatsApp, nós temos o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @mdsgovbr. No YouTube, no @mindesenvolvimento. E o Disque Social, como a secretária falou, é o número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. E isso é bom para todo mundo! Consulte a expansão em gov.br/mec. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Muito bem, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Conta pra gente aí o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil.
Com a gente todo dia aqui, entre as 4 e as 5 da tarde. Luciano, a gente vai atualizar o estado de saúde do presidente Lula, né? Causou bastante preocupação hoje, quando todo mundo acordou com a notícia de que o presidente tinha feito uma cirurgia para drenar um hematoma, né? Que ele teve na cabeça, mas graças a Deus tudo corre bem. O presidente, pela manhã, os médicos que tratam dele concederam uma entrevista coletiva, informaram que o presidente já acordou após a cirurgia, se alimentou, conversou. Foi o próprio presidente Lula, inclusive, que pediu aos médicos que concedessem a entrevista coletiva. E a previsão, por enquanto, é que o presidente vai ficar com um dreno na cabeça e deve permanecer na UTI pelos próximos 2 dias, Luciano, e mais alguns dias depois disso em São Paulo. Uhum. A previsão é que ele retorne para Brasília na próxima segunda-feira. Então a gente vai atualizar, explicar o que foi que aconteceu. O presidente teve aí um acidente doméstico, teve uma queda, né?
Bateu com a cabeça, né? Então foi aquela primeira situação, né?
Exatamente. Já tem aí um tempinho, algumas semanas. E depois disso, então ele vinha já fazendo um acompanhamento de rotina, mas estava se recuperando muito bem. O médico explicou, o cirurgião explicou que esse tipo de hematoma que ele teve, é comum que tenha esse sangramento que ele teve dessa vez, né? Essa pequena hemorragia. Uhum. Então, a gente vai atualizar e explicar melhor tudo isso na Voz do Brasil.
Tá certo.
E a gente vai falar também, Luciano, que o Bolsa Família alcançou um marco importante agora em dezembro, viu? São mais de 20 milhões de lares brasileiros beneficiados pelo programa. Esse mês a gente teve 200 mil novas famílias incluídas no Bolsa Família e com isso o Bolsa Família chega a atender aí mais de 54 milhões de pessoas. A gente vai informar também que são mais de 9 milhões de lares que recebem o benefício Primeira Infância, que é aquele pagamento adicional de R$ 150. Por criança, uhum. Exatamente.
Que o Bolsa Família faz. É um super apoio isso, né? Você imagina, 54 milhões de pessoas recebem alguma ajuda em dinheiro do governo federal. Para quê? para não passar fome, gente. Não é para ficar de flusor, não. É para não passar fome, né, Mari?
Exatamente. Olha, o valor médio do benefício é R$ 678 por família, Luciano. Quer dizer, quem fala bobagem aí sobre o Bolsa Família, aquelas fake news...
Que não precisa trabalhar. É, quem é que vive com 678?
Exatamente. Hã? Quem é que deixaria de ganhar um salário mínimo ou um salário até maior do que isso para ganhar R$ 678, né?
Exato.
Enfim, é isso. Então, o valor, ele é muito importante para as pessoas comerem, se alimentarem, pagarem suas contas, e ele está chegando aí a 50 milhões de famílias brasileiras esse mês.
Maravilha. Vamos lá. Obrigado, Mari. É 7 horas, a gente está junto em todas as rádios do Brasil.
7 horas, eu e você. Até já.
São 20 milhões de famílias, 54 milhões de pessoas, né? Só para confirmar aqui os dados, né? E agora uma última notícia: a aprendizagem profissional bateu recorde em 2024 com 647 mil jovens no mercado de trabalho. Entre janeiro e outubro foram contratados mais de 91 mil aprendizes, um aumento de 12,29% em relação a 2023. A maioria dos jovens tem entre 14 e 24 anos, está no ensino médio e atua com carteira assinada. A indústria lidera as contratações com mais de 36 mil vagas. Parabéns aos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. E assim estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Volto amanhã às 16h, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.